Rejeição social e cristianismo hoje. Bem, todo mundo gostaria de ter Vicente de Paulo como guia espiritual, mas poucos de nós gostaríamos de receber essa mensagem que vocês acabaram de ver. Eurípides, no início de sua tarefa espírita, enfrentou um total isolamento social. Isso fez parte da vida desse grandioso espírito. Ele era jovem, né? Tinha aí cerca de 20 e poucos anos, e era uma das figuras mais eminentes, mais respeitadas na pequena cidade de Sacramento. Por quê? Porque ele era uma pessoa extremamente ativa, extremamente inteligente. Então, ele estudou homeopatia e atendia os pobres gratuitamente. Ele fundou o primeiro jornal da cidade. Ele fundou o primeiro grupo de teatro da região, onde as pessoas de outras cidades vinham assistir. E fundou o colégio mais famoso da região também, o Liceu Sacramentano, onde as famílias mandavam seus filhos, inclusive de outras cidades, para estudar, dado a excelência do colégio. Então, ele era uma figura conhecida, era uma figura respeitada e até enaltecida na cidade. E foi um dos fundadores da Irmandade São Vicente de Paulo, né, vinculada à Igreja de Sacramento. Eurípides era profundamente religioso, profundamente católico. Ia regularmente à missa, sempre. Então, era uma figura de destaque. Na segunda reunião mediúnica que ele participa, vem essa mensagem. E aí você imagine o que é que não aconteceu. Eurípides afirma-se espírita e o mundo literalmente dele desaba. A única explicação, olha aí, nós estamos em Sacramento, interior de Minas Gerais, uma cidade minúscula, em 1904. Comecinho do século XX, a interpretação é unânime. Eurípides adotou uma doutrina satânica. Eurípides, né, foi conquistado pelo demônio. Um impacto foi tão gigantesco que o bispo da região foi na cidade, fez reuniões e reuniões para como lidar com essa situação. Então, não foi algo simples. Num primeiro momento, nem a família do Eurípides o entendeu. Ele morava com os pais ainda, saiu de casa, alugou uma pequena casa e foi viver só, para evitar confrontos maiores. Então, as pessoas não ficavam mais perto de Eurípides, né? Viam ele na rua, se benziam e se afastavam, e corriam literalmente. Os mais caridosos diziam que ele não estava possuído pelo demônio, ele apenas tinha enlouquecido. Então você imagina uma pessoa que era conhecida por todo mundo, cumprimentado respeitosamente, carinhosamente, agora virara um verdadeiro leproso. Ninguém queria ficar perto, ninguém queria conversar, ninguém queria nada com Eurípides. Então você imagine os extremos que esse indivíduo jovem viveu. De adorado, exaltado e amado pela cidade, passou a ser considerado um endemoniado. Obviamente, tudo que ele fazia foi se acabando. Afinal de contas, quem iria querer estar perto de Eurípides? Para completar, tinha toda a trama social urdida por alguns membros da Igreja Católica, de isolá-lo ao ponto dele retornar à Igreja Católica ou ser totalmente desacreditado. O que não poderia era o Espiritismo aparecer ali com uma figura de destaque daquela como uma coisa aceitável. Então, ou ele voltava arrependido ou ele seria massacrado. Ele ia perder toda e qualquer credibilidade, toda e qualquer possibilidade de fazer qualquer coisa, porque ele seria um louco ou um endemoniado. E isso foi feito. e Eurípides se sentiu completamente só. E viveu P. Agora você imagine, num lugar, todo mundo dizendo que você está louco, às vezes você fica. Né? Quem acompanhou um pouco já da história psiquiátrica, ou que acompanha hoje, sabe disso. Centenas de casos de indivíduos que não eram loucos, mas que foi internado como louco, passou a ser tratado como louco, acabou enlouquecendo. Isso acontece até hoje. Então você imagine a pressão social de solidão e de ser tratado como louco que ele passou. Algo imenso. E um momento crucial, ou ápice dessa dor e dessa solidão, foi quando as pessoas que apoiavam o Liceu Sacramentano se afastaram. Os outros professores se afastaram. Porque era um colégio, né, na época os recursos eram muito limitados, então quem tinha emprestado cadeiras e mesas e instrumentos para o colégio pediu de volta. O dono do prédio, que também não era de Ouriço, pediu de volta. Sobrou a placa do colégio, Liceu Sacramentano. Eurípides pegou a placa e saiu. Sentou, chegou em casa e começou a chorar. Assim, é aquela hora, né, que a gente já viveu alguma coisa parecida, certamente. Você diz, não, agora não aguento mais. Não dá, assim. Perdi tudo que eu podia perder e mais do que eu aguentava. E aí, nesse momento, ele sente uma luz intensa, uma força intensa, que pega o braço dele para escrever. E ele diz, não, tô doido, tô perturbado, não pode. E aí, nessa fase da mediunidade, ele se torna inconsciente e escreve sem saber o que está escrevendo. Volta a si e lê uma mensagem que hoje é muito fácil a gente ter certeza que é verdadeira, porque as coisas aconteceram, de Maria de Nazaré. Essa mensagem está logo após o áudio para vocês lerem, orientando o que ele deveria fazer. Que ele iria reabrir a escola. E ela teria o nome de Colégio Allan Kardec. Sugestão direta de Maria de Nazaré. Então é importante a gente não apenas ouvir essa história como a vida do Eurípides, que interessante. Não. Um espírito como Eurípides, ele já trabalha com educação de milhões de pessoas. São padrões coletivos. O que eu quero dizer de uma maneira direta é a seguinte: quem quiser evoluir, em alguma medida, vai precisar viver o que Eurípides viveu. Esse é o ponto central. Se você não sabe quem é Eurípides, né, vamos relembrar a aula do Cristo, do Marcos. Provavelmente ele foi o primeiro jovem a seguir o cristianismo na Terra. Então, assim, né, não é um caos o que eu estou contando, não é uma história interessante de um médium legal, ou famoso, ou falso, seja o que for. Né? Não é isso, eu estou falando de um padrão de evolução, não é historinha para distrair. Então, se você quer evoluir, se eu quero evoluir, nós vamos ter que passar por algo parecido. Claro, guardado as proporções e a nossa capacidade. Por que é importante entender isso? Porque Maria de Nazaré só aparece, o amparo do mais alto só se faz definidor depois da vivência. Tem que entender isso. Não é antes, não é durante. É na conclusão que a gente vai entender o sentido. Porque agora que ele perdeu tudo, ele poderia começar um colégio em outras bases. Porque o outro colégio era bom, mas estava comprometido com uma série de coisas que não fazia mais sentido para ele continuar. Então, tem que destruir muitas vezes, nesse sentido que a gente está contando aqui na história. Tem que ser destruído, tem que deixar partir para poder se construir em novas bases. Foi o que aconteceu com o Colégio Allan Kardec. né? Porque Maria de Nazaré, inclusive, né, assim, gente, quem acha que doçura é evolução, esqueça Maria de Nazaré, porque é um espírito grandioso. Não tem palavra, não tem essas coisas das palestras espíritas, muitas vezes, né, dessa boca doce. Ela diz logo, Liceu Sacramentano é um resquício da vaidade do orgulho humano. Ela está falando do Colégio Coríntios, estava chorando por ele. Entenda, não está comentando, não, a política nacional. Esse colégio que você fundou, ok, mas ele é um resquício ainda de orgulho. Vamos fazer diferente. Aí a mensagem para quem quiser ler. A fonte é totalmente confiável. Vamos lá, gente. Vamos agora trazer para nós, porque a ideia é o hoje, né? Rejeição social na época do Cristo, rejeição social hoje. Hoje nós espíritas vivemos algo muito parecido. Só que é curioso, porque aquelas pessoas que faziam isso de fora do espiritismo, elas reencarnaram e se tornaram espíritos, estão fazendo de dentro. Hoje nós vivemos essa opressão espírita. Porque as pessoas que de fora do espiritismo diziam o espiritismo é coisa de louco ou do demônio, elas se tornaram espíritas e elas estão dizendo as práticas espíritas têm que ser mudadas e estão erradas. Não se assuste se você não entendeu. Vou explicar com calma. Um conjunto de coisas que são genuinamente espíritas estão sendo atacadas por pessoas que estão dentro do movimento espírita. E aqueles que forem fiéis às práticas do Cristo e de Kardec serão isolados dentro do próprio movimento espírita. É a mesma vivência, com um ângulo diferente. Ah, mas eu não quero. Então, você não vai conquistar nada. É a regra. Nós não podemos fugir disso. Então, quem for atuar considerando com seriedade Kardec, vai ser chamado de louco ou algo parecido, ou endemoniado ou obsidiado por aqueles mesmos espíritos do mesmo perfil espiritual dos que atacaram Eurípides. Por isso que eu digo, a vivência de Eurípides não é só particular. Então, se você no espiritismo for falar do Cristo com seriedade, de magnetismo com seriedade, de Allan Kardec com seriedade, né? Allan Kardec, na obra de Kardec, que tem magnetismo, que tem cura, que tem dupla vista, que tem sonambulismo, que estuda vidas passadas. Se você for falar da obra de Leon Denis com seriedade, você não se iluda, vai ser chamado de louco ou de endemoniado. Pelos familiares. Quem são os nossos familiares? Os nossos irmãos espíritas. Então, é uma vivência indispensável. Depois pode mudar? Pode. Como a família de Eurípides depois se tornou a grande apoiadora do trabalho dele. Mas primeiro, se você quer passar de um estágio superficial para um estágio produtivo real, vai precisar passar por isso. Cada um vai ter o seu período. Aí é programação específica. Mas o padrão não pode ser burlado. Então, se nós estamos dispostos a estudar o Novo Testamento e a obra de Allan Kardec com seriedade, considerando que aquilo ali é para ser aplicado, para ser considerado e não ser instrumento de comentário para autoexibição, precisaremos passar por essa mesma experiência. Vão nos chamar de louco, vão se afastar da gente, vão atravessar a rua, vão dizer que estamos endemoniados. É o preço. Ah, eu não quero cruz. Quem não quer cruz não quer ser cristão. Não tem como. Então, essa experiência de Eurípides, eu penso que é extremamente oportuna por isso. Porque muitos de nós estamos optando pela escravidão espírita. Eu só faço o que meia dúzia de eminências pardas mandam. Se disser que é errado, eu não faço. Mas o meu compromisso é com a eminência parda, é com fulaninho famoso, é com fulaninho que tem cargo, ou é com o senhor Allan Kardec e com o mestre Jesus de Nazaré. É uma decisão muito grave, gente. Muito, muito grave. A gente tem que pensar sobre isso. Porque o fulaninho, ele não vai me tirar dos vales inferiores que eu vou me atirar se eu seguir ele. porque eu sou um cego voluntário seguindo outro cego e eu vou cair no abismo. O Cristo me tira. Kardec me esclarece. Mas é uma decisão íntima muito séria. E eu vou lhe dizer, a maioria das pessoas que eu convivi no movimento espírita, para minha tristeza, elas se adaptam. Elas não querem ter problemas, elas não querem ter dor de cabeça, elas não querem ter que estudar com seriedade, elas não querem ser leais a Kardec. Se isso custar esforço. Se for fácil, elas são o que for. Então, se queremos seguir o caminho do Cristo, se queremos seguir o caminho espírita, como fez Eurípides, que é o exemplo aqui que a gente está estudando, nos preparemos. Vai ter sim um período de grande solidão. Mas como Eurípides, depois vai ter um período de grande realização. É o preço. A semente que não morre, não germina. Vamos continuar no nosso estudo, que possamos ter esta reflexão para as nossas vidas. E até no sentido inverso. Se você está sendo aplaudido demais, no meio espírita, se autoavalie. Já pode ser que você tenha passado por essa fase, mas pode ser que você esteja fugindo dela. É muito pessoal. Eu, como amigo, como alguém que está estudando Espiritismo, quero compartilhar esse ponto, né? E deixar para que cada um, junto com seu anjo guardião e com a inspiração do Cristo, avalie em que fase você está e o que você precisará enfrentar para se tornar um trabalhador bastante produtivo. Continuemos.